Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem a penúltima aula de Ilustrações em Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje e vamos chamar então o professor Clailton para fazer a resenha da nossa aula passada. Por favor, professor.
Olá, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi no dia 2 de julho. O tema: Onde começam os outros? Um dos problemas trabalhados em matemática simbólica diz respeito a certos elementos de concepção identitária. Muitos não sabem mensurar, por aproximação, as divisas de suas existências, até onde eles vão. Para a base categorial, o corpo é a referência. Da pele para dentro está a pessoa, da pele para fora, o mundo. Notamos, porém, em nosso cotidiano e nas clínicas, que essa delimitação está muito mais relacionada com questões sociais e institucionais. Existencialmente, o ser humano pode e vai muito além de seu corpo. A questão é complexa, porque tanto o que está da pele para dentro, quanto o que está da pele para fora, dependerá de parâmetros da singularidade da pessoa para ser compreendido como sendo parte dela ou não. Com o filme O Guarda-Chuva Azul, vimos uma metáfora em torno das limitações que uma corporeidade pode impor. Também vimos que existem recursos capazes de nos levar além dessas dificuldades. Se aprofundarmos um pouco, poderemos questionar quais elementos poderiam remover freios e impedimentos que, por vezes, por exemplo, nos afastam de quem amamos. Será que uma corporeidade mais leve poderia nos ajudar? Se pudéssemos voar, quantas coisas isso facilitaria? Com a pequena animação chamada Bottle, acompanhamos a migração de elementos do mundo de uma pessoa para o mundo de outra. Vimos que existem conectivos que promovem esse trânsito, e conforme as propensões de cada um, observaremos coisas como a utilidade, a importância, a afetividade, etc. Em uma interseção, esses mundos se entrelaçam. Às vezes, impedimentos surgem. Outras vezes, o encontro funciona e ocorre uma união. Dois se tornam um, diluídos no meio, mas, ao mesmo tempo, mantendo suas essências. O filósofo Marco Aurélio também tratou de questões que passam por esse tema. Ele fez isso ao medir o mundo, ao medir a si próprio e ao refletir sobre os sentidos, as crenças, virtudes, entendimentos, sentimentos e sobre os limites do ser humano no tempo e no mundo. Com o poeta Heike, o alemão, vimos alguns paralelos a essas questões. Um deles falava de seu encanto ao observar um pássaro entre as folhagens, na qual uma flor sem espaço se impunha enquanto o vento soprava. Em clínica, temos encontrado algumas questões em torno dos espaços ocupados por mais de uma pessoa. A falta de compreensão dos próprios limites em relação ao outro é um dos elementos que costuma gerar os entraves. Enquanto alguns invadem espaços que não são deles, outros se sentem invadidos. Surgem questões em torno de privacidade, de incômodos causados por alguém, que talvez não incomodaria se soubesse respeitar determinados limites. Uma pessoa pode se sentir sufocada, e ela vai conseguir ocupar de fato seu espaço, decorar, perfumar, harmonizar ao seu modo, apenas depois que romper, ou conseguir colocar a certa distância esse que não observa onde começam os outros. Esse pode ser uma pessoa, pode ser um contexto, uma instituição, etc. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Mais uma tocante resenha aí, muito bem colocada. Vamos ao nosso trabalho de hoje. No nosso trabalho de hoje, penúltimo trabalho do semestre, veremos a segunda e última parte deste O Outro. Na matemática simbólica, diferente do tópico recíproca de inversão, e lembrem, quando nós trabalhamos um elemento tópico, ele é focal. Quando trabalhamos a EP como um todo, ela não se presta a essa pontualidade. A EP como um todo costuma se comunicar por elementos como. Obrigado, minha professora Marisa. A EP como um todo, ela costuma se comunicar por impressões, por inclinações, por propensões, que alguns. Pela similitude, entendem como intuições, não é? Às vezes são. No entanto, quando é um elemento tópico, ele é diretivo, ele é pontual. Exemplo disso. Você vai até uma loja, e aí é o aniversário da sua filha, e você vê na loja algo que ela queria muito, que ela pediu a você. Então você fica emocionado de ter encontrado isso. E pensa, eu vou comprar para minha filha. No entanto, está muito caro. E aí você fica indeciso. Compro isso para ela? Eu posso apertar um pouco o orçamento este mês? Eu vou comprar para ela. Isso tudo é um direcionamento tópico. Agora vejam a diferenciação que é como a IP como um todo se comunica. Quando é a estrutura como um todo, os elementos tópicos conversam entre eles. A resultante é uma impressão, é um direcionamento, uma inclinação existencial. Por exemplo, você está passando pela loja, você vê o presente. E aí, dentro de você, algo como resultante diz a você mesmo e inclina você em direção a comprar para sua filha um lindo blusão de lã para o inverno. E você entra e faz isso. Ou o contrário, se afasta e não compra. Mas é como um todo, é a resultante desses elementos. Lembrem as exceções, nós vimos isso em semanas de estudos, quando não utilizar. Algumas pessoas, às vezes, estão fortemente tracionadas por tópicos, e aí as confusões são grandes. Mas não é tema da nossa aula de hoje. Tema da nossa aula de hoje é um aprofundamento sobre este outro. Este outro a partir da interseção de EPs, não a partir de tópicos, como em direção ao desfecho, que seria um submódulo, ou recíproca de inversão, que é um tópico, você ia até lá, esse mundo do outro em partes sua. Esse outro que nós estudaremos é pelo encontro. Vamos começar com uma aproximação. Primeiro, certas. Vamos começar com a aproximação, pontuando certas dificuldades, está bem? Olhem, quando nós estudamos este estar com o outro, interagir com o outro, as interseções, existem elementos que por vezes fazem pseudo-interseções. Um deles é o fenômeno do espelho. Algumas pessoas acham que estão indo ao mundo do outro. Acham que o outro está sentindo determinada coisa e, em realidade, são eles que sentem determinadas coisas, mas colocam estas coisas sobre os outros. Fenômenos como o espelho e outros mascaram esse elemento do encontro. Como saber quando, de fato, ocorre uma interseção na qual nós temos acesso a porções amplas do mundo de um outro, enquanto este outro possui amplos elementos das nossas estruturações. Quais são os parâmetros? Quais são os critérios? Eles variam conforme época, conforme a historicidade, conforme a própria natureza da intercessão. Então, muito mais do que uma resposta pronta, aqui o convite é para estudar se isso de fato está acontecendo. Vamos a um exemplo disso. O Carlos Drummond de Andrade, num dos momentos raros da vida dele, quando ele começa a colocar os elementos, o que ele vivia, o que ele sentia, algo que durante muito tempo nós tínhamos acesso através dos poemas, dos textos, mas muito pouco através dele mesmo em fala direta, como uma entrevista. Eu gostaria de contar que a ação dos outros se reflete no espírito da gente, disse Carlos Drummond de Andrade. A vida literária pode ser comparada a uma superfície espelhante. Não direi manso lago azul, em todo caso, um lago ou piscina, e cada escritor que surge e se reflete nele é, por sua vez, reflexo mais ou menos vivo de outros escritores, que, por sua vez, reticências. Em suma, a literatura é um fenômeno de imitação ou repetição daquilo que é vivido. E muitas páginas adiante, ele vai nos dar um exemplo prático de como isso aconteceu na vida dele. Ele conta de vários escritores com quem ele teve a oportunidade de conviver quando era muito jovem e que o ajudaram nisso que ele acaba de nos contar. Eles não tomavam conta de mim, disse Drummond de Andrade. Não me davam conselhos também e não moralizavam. Eles eram saudáveis de cuca e me inspiravam certo respeito. Fazer alguma coisa, por exemplo, que o Milton Campos não aprovasse? Ora, eu pensava duas vezes. E se acabava fazendo, distinguia no sorriso discreto dele menos que censura ou reprovação, o comentário tácito que dizia: que bobagem. O Capanema, o Renaud também achariam o mesmo. Os mais novos, talvez, o Alberto Campos, o Pedro Nava, poderiam mesmo achar graça e sentir-se estimulados a cometer bobagem igual. Mas o fundo de integridade de todos eles era um freio a qualquer impulso negativo. A lição de doçura do Emílio Moura era tamanha que perto dele não me vinha o desejo de incendiar um bonde da empresa de transporte do Dr. Carvalho Brito. Se eu tentava essa façanha, era sem anuência dele. Já com Abidar, no máximo, consegui arrancar um cartaz da porta do Teatro Municipal. Ou seja, nas interseções de EPs, muito não se revela no, nas relações diretas, mas nas influências. Muito se revela no nosso modo de ser. E por vezes se torna invisível essa influência. Pelos parâmetros usuais de medição, nós não sabemos, às vezes, que um sentimento bom que nos habita, uma esperança, um ato de fé e outros elementos são frutos dessa interseção. É um estudo diligente, minucioso, que nos mostrará esses fatores, por vezes na forma de fenômenos, por vezes na forma de afastamento de situações nocivas e outros fatores, que muitas vezes sequer terão um nome. Bem, agora vamos aprofundar bem mais esses estudos, tá bem? Eu gostaria de mostrar para vocês alguns elementos que, não raros, geram falácias, geram elementos paradoxais, pelo menos aparentemente paradoxais, nessas interseções. Para isso, separei uma obra muito bonita, muito tocante, um pequeno estudo sul-coreano chamado As Estrelas sobre o Mar. Muito bonito, de uma cineasta, roteirista sul-coreana, a Seung Jang. A Siung Jung nos coloca diante de um dos dilemas da nossa época. Uma mãe com as crianças e a água começa a entrar pela casa, pelo muro, inundando. Ela busca salvar seus filhos. Ao levar para um lugar mais seguro, ela vê gente deixando a própria casa, o próprio prédio no qual eles moram. Vamos agora aproximar nossas lentes. Nosso estudo é este mundo deste outro, que procuramos interagir, que procuramos acessar enquanto somos acessados. Uma das escritoras que muito trabalhou isso e que nos mostrou das mais diferentes formas é a Szymborska, Nobel de Literatura recente. Se diz muito que a Polônia é o país da poesia, pois se considerarmos como exemplo a própria Szymborska, certamente é um dos mais belos exemplos. Vamos aproximar o que estamos vendo com o poema da Szymborska, no qual ela mostra a dificuldade de uma interseção, seja num momento como este de exceção, no qual uma pessoa está vendo sua casa invadida pelas águas, seja em situações cotidianas, seja nos próprios impedimentos que nós colocamos na vida. Observe um diálogo que ela tem com uma pedra. Bato à porta da pedra. Sou eu. Me deixe entrar. Quero entrar no interior e olhar em volta, te aspirar como o ar. A pedra diz: vá embora. Sou hermeticamente fechada. Mesmo partidas em pedaços, seremos hermeticamente fechadas. Mesmo reduzidas a pó, não deixaremos ninguém entrar. Vejam a impressão que passa então. É de alguém tentando acessar e o outro fechando, não é assim? Como no caso de uma exceção, no qual pessoas estão hospitalizadas, pessoas estão desempregadas, pessoas precisam entrar em um país e têm as portas fechadas, pessoas precisam de comida e não têm, pessoas passam frio e nós nos vemos impedidos por nossas limitações, não podemos chegar até eles, pelas próprias limitações que se impõem no contexto. Assim parece, não é? Vamos ver se é assim mesmo que isso se desenha. Bato à porta da pedra. Sou eu, me deixe entrar. Eu venho por curiosidade pura. A vida é minha ocasião única. Eu pretendo percorrer teu palácio e depois visitar ainda a folha e a gota d'água. Pouco tempo eu tenho para isso. Minha mortalidade devia te comover. Sou pedra, diz a pedra, e forçosamente eu devo me manter a seriedade. Vá embora, não tenho os músculos do riso comigo. Vá embora. Bato à porta da pedra, diz a Szymborska. Sou eu, me deixe entrar. Eu soube que há em ti grandes salas vazias, nunca vistas, inutilmente belas, surdas, sem ecos de quaisquer passos. Admite que mesmo tu sabes pouco disso. Salas grandes, vazias, diz a pedra, mas nelas não há lugar. Belas talvez, mas para além do gosto dos teus pobres sentidos, podes me reconhecer, nunca tu vais poder me conhecer. Com toda a minha superfície, me volto para ti, mas com todo o meu interior, permaneço de costas. Com toda a minha superfície, me volto para ti, mas com todo o meu interior, eu permaneço de costas. É de uma pedra mesmo que ela está falando? Lembrem que ela é uma das autoras do Entre Guerras e do Pós-Guerras. Não vais entrar, diz a pedra, muitas linhas depois. Não vais entrar, pois te falta o sentido da participação. Falta o sentido da participação. Nenhum sentido substitui este sentido da participação. Mesmo a vista aguçada, até a onividência, de nada te adianta sem o sentido da participação. Então não vais entrar. Mal tens ideia desse sentido que estou falando. Mal tens o seu germe, a sua concepção. Não vais entrar. E se não me acreditas, diz a pedra, fala com a folha. Ela vai dizer o mesmo que eu. Fala com a gota d'água. Ela dirá o mesmo que a folha. E por fim, pergunta ao cabelo da tua própria cabeça. O riso se expande em mim. E eu não sei rir. Bato a porta da pedra. E digo, sou eu, me deixa entrar. A pedra por fim diz, eu não tenho porta. Esse que pede para entrar ouviu as objeções da pedra? A pedra colocou uma condição, disse ela, só pode entrar se souber entender o que é participar. E aí ela continua insistindo e a pedra diz, olha, você nem sabe o que eu estou falando. Você nem sabe o sentido disso. E você quer entrar? Ir ao mundo do outro obedece quais pautas? Alguns imaginam ir até o mundo do outro, pede respeito, pede reciprocidade, pede carinho. Onde você leu isso? Onde você aprendeu essas fórmulas prontas? Ir ao mundo do outro, a pedra disse ela, é participar. O outro, às vezes, não quer o nosso respeito e o nosso carinho. Ele quer e necessita de outras coisas. Às vezes, ele não quer nada. Às vezes, ele tem para nos dar, mas nós vamos lá como quem diz: eu vim ajudar você, independente do outro dizer: quero sua ajuda. Já estipulamos a priori o que é a carência, o que é a falta, o que é o medo. E quando reconhecemos às vezes no outro, já achamos que temos isso e precisamos levar. E se o outro disser, mas eu não preciso disso, eu não quero isso, isso só vai me prejudicar, não tem onde colocar. A pedra diz, você tem que aprender a participar. Você nem está ouvindo o que é isso. Para algumas pessoas, ir ao mundo delas é apontar e dizer, olhe, este apartamento precisa de uma limpeza. Esse chão está muito sujo. A sua cozinha precisa de melhor iluminação. Alguns não se sentem agredidos ou atacados com isso. Se sentem acolhidos, orientados e entendem isso como um gesto de amor. E para outros, esses mesmos postulados servirão como uma enorme ofensa. A Chamborska mostrando o quanto isso é importante, o quanto isso é fundamental. Ela empresta vozes a outros seres e nos diz este elemento. Queridos irmãos, vemos aqui um exemplo de um erro de proporções. Eis à nossa frente o esqueleto de um dinossauro. Onde havia pedra, agora encontramos um dinossauro. E alguém nos apresentando esse dinossauro. E a Chamborska nos dizendo, observe, observem este ir ao mundo do outro. Quem está fazendo isso? Com quais propósitos? O que podemos aprender a respeito disso? Caros amigos, continua esse apresentador. À esquerda, a cauda do dinossauro se estende numa infinitude. À direita, o pescoço se perde em outra. Pesados companheiros, no meio de tudo, quatro patas que se atolaram no lodo sob um tronco colossal. Gentis cidadãos, a natureza não se engana, mas gosta de brincar. Reparem, por favor, nessa cabecinha ridícula do dinossauro. Senhoras e senhores, uma cabecinha dessas não poderia prever nada, e por isso é a cabeça de um réptil extinto. Honorável Assembleia, um cérebro minúsculo, um apetite gigante, mais sono tolo do que médio sábio medo. Isso é ir ao mundo do outro? Chamborska nos mostra isso para não deixar dúvidas a partir do esqueleto de um dinossauro. Se nos apresentassem assim outros seres, nos sentiríamos em interseção? Acolhidos nas interseções e alguém vindo ao nosso mundo? Ou isso é uma devastação do mundo do outro? É ir ao mundo do outro como ave de rapina, espoliando seus bens, suas coisas? Isso que ele está descrevendo é um dinossauro? Ilustres visitantes, prossegue o apresentador, nesse aspecto estamos em bem melhor forma. A vida é bela e a terra é nossa. Para não deixar dúvidas de quem está apresentando, não é? Seletos delegados, o céu estrelado sobre caniço pensante e nele a lei moral. Lembram dessa famosa citação filosófica do caniço pensante? Digníssima comissão, funcionou uma única vez e talvez só debaixo deste sol. Conselho superior de mãos hábeis, que a boca eloquente, quanta cabeça nos ombros. Suprema instância, quanta responsabilidade no lugar da cauda. Para Chambosca, isso, esse modo de ir ao mundo dos outros, não é um ir ao mundo dos outros. É uma espoliação. É uma apropriação. Mas e na obra que estamos vendo, no qual uma mãe busca salvar seus filhos? Como interagir em exceções? Como interagir nas convulsões que o mundo apresenta por todos os lados? Pessoas passando dificuldades no nosso grande país de tantos contrastes, irmãos passando fome, irmãos precisando de emprego. Um frio agora no sul, esses 9 graus que tem hoje na capital gaúcha. Como acolher? Da forma como Chamborska nos mostra, da forma como Carlos Dumont nos disse, ou na forma como estamos acompanhando nessa obra sobre as estrelas. Chamborska tem um outro texto que nos ajuda a aprofundar enquanto acompanhamos os graves problemas que se acumulam na vida dessa mãe. Voltou, escreve Chamborska, Pessoava Chamborska, voltou e não disse nada, mas estava claro que teve algum desgosto. Deitou-se, vestido. Cobriu a cabeça com cobertor, encolheu as pernas, Tenho uns 40 anos, mas não agora. Existe, mas só como na barriga da mãe, na escuridão protetora, debaixo de sete peles. Amanhã fará uma palestra sobre a homeostase na cosmonáutica metagaláctica. Por ora dorme, todo emboscado. Terá 40 anos, mas não agora. Nessa parte, nós já podemos fazer alguns elementos de ainda maior aproximação. Bem, se fica claro que a maneira de fazer essa interseção e ir a este mundo não é a minha maneira, pois isso pode, quando muito, funcionar para mim, existiria então uma outra forma ou outras formas? Muito provavelmente sim. E uma dessas outras formas é, nesta aproximação com o outro, compreendendo desde seus princípios historiográficos, desde suas dimensões internas, desde o contexto, eu posso ter aqui uma oportunidade melhor, não uma garantia. Então, talvez nessa aproximação com o outro, eu me aproxime como quem pergunta. Talvez nessa aproximação com o outro eu me aproxime como quem oferece. Talvez como quem pede. Pedir para quem necessita? Mas pedir o quê? Desde pedir como posso ficar com você? Podemos ficar juntos durante esses momentos difíceis? Posso me aproximar? Posso recuar? O que devo levar daqui? O que devo ficar aqui com você? Vejo, são outros elementos, mas que não partem mais daquele que vem com o intuito de vou estabelecer a interseção conforme as minhas bases. Esta é uma lição muito importante, principalmente para quem trabalha em clínica. Na clínica, nós não sabemos quem é este outro. Buscamos compreender, mas nós não sabemos quando se aproxima de nós. Quando nós nos aproximamos e estabelecemos uma interseção, queremos compreender, mas nós não sabemos o que se passa. Os registros iniciais são insuficientes. Vejam como a Szymborska coloca alguns elementos de grande dificuldade. Ela diz: eu devo muito aos que eu não amo. O alívio de aceitar que sejam mais próximos de outros, a alegria de não ser eu o lobo de suas ovelhas, a paz que tenho com eles e a liberdade com eles, isso o amor não pode dar e nem consegue tirar. Não espero por eles andando da janela até a porta, paciente como um relógio de sol, entendo que o amor não entende. Entendo o que o amor não entende e perdoo o que o amor nunca perdoaria. Esta pensadora, a Szymborska, ficou muito conhecida. Ela não escreveu muitos poemas. Ela tem alguns livros curtos de poemas. Podemos ler os poemas todos dela numa tarde de inspiração. Ela trazia muito da filosofia para a sua poesia, e assim ficou conhecida como uma espécie de filósofa poeta. E nessas reflexões dela, ela nos dá uma advertência na forma. Vejam bem, o título desse poema é Agradecimento. Ela nos diz que, para muitas coisas na vida, o amor não será o melhor caminho, o melhor endereço. Assim era para ela. Porque o amor poderia perdoar coisas, fazendo avançar coisas. Alguns, quando amam, não se tornam melhores. Pioram. Alguns, quando amam, se enchem de ciúmes, de medos, de possessões. Estão amando. E o preço que pagam é este. Outros não. Outros, quando amam, se libertam e libertam aqueles que eles amam. Depende muito da etapa que a pessoa alcançou de desenvolvimento de alma, de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento existencial. E ela está dizendo que no mundo no qual ela vive, ela agradece por aqueles que ela não pôde amar, porque com esses ela aprendeu outras coisas. Entre elas, poder ir, vir, interagir. Mas tudo isso não se dilui no momento de uma exceção, no momento em que acompanhamos criaturas que sofrem muito? Será que essa objetividade se mantém? As águas continuam subindo. Esta mãe com essas crianças. Isso não soa tão mais alto? Ou será que autores como Drummond, como Chambosky nos dizem, mas é exatamente nesses momentos que precisamos compreender o outro, estar com, estabelecer essas interações? Em alguns casos, sim, nos juntarmos. Mas em outros casos, ao fazermos isso, podemos causar grandes atrapalhos. No momento em que a cidade, a capital gaúcha, atravessava um de seus piores momentos em toda a sua história, o prefeito da cidade foi aos meios de comunicação pedir para que aqueles que pudessem deixassem a cidade. Quem tem casas na periferia, na região de Lagos, na região das praias, em outros lugares, ou que fossem para o litoral, porque isso daria condições para a defesa civil se mobilizar e ajudar aqueles mais necessitados. Imagine o dilema, o sofrimento de um dirigente ter que fazer isso. Imagine o sofrimento de pessoas tendo que deixar suas casas, sua cidade, para ajudar seus irmãos que aqui precisavam. E, um aparente paradoxo, muitos atenderam, muitos se deslocaram, e isso ajudou muito aqueles que ficaram. Outros não foram, porque, entre outras coisas, estavam na frente de batalha, ajudando seus irmãos aqui. Para compreender paradoxos, aparentes dilemas, somente interagindo a partir de dentro desses elementos. Vamos ver como prossegue essa obra, muito inspirada, muito bonita e delicada. Paisagem com grão de areia. Nós o chamamos de grão de areia. Mas ele mesmo, ele não se chama de grão. E não se chama de areia. Dispensa um nome. Um nome geral, um nome particular, um nome passageiro, permanente, errado ou apropriado. De nada lhe serve o nosso olhar, o nosso toque. Não se sente olhado. não se sente tocado. E ter caído no parapeito da janela é uma aventura nossa, não dele. Para ele é o mesmo que cair em qualquer coisa, sem a certeza de já ter caído, ou de ainda estar caindo. Da janela há uma bela vista para o lago, mas a vista não vê a si mesma. Existe neste mundo, sem cor e sem forma, sem som, sem cheiro, sem dor. Ou seja, por mais que eu tenha simpatia pelo grão de areia e o denomine grão de areia, isso é comigo, não é com ele. Que interseção é essa que eu assumo o discurso do outro? Essa mãe está nos pedindo o quê? Ela olha essa embarcação passar, não é? Ela busca salvar seus filhos. Ela está nos dizendo, está nos falando. Nós podemos ouvir? Podemos ouvi-la? Ou, conforme vimos no texto da Chambórska, nos comportaremos como fizemos em relação à pedra, que, aliás, será pedra pela maneira como estamos interagindo? Como participar disso? Que amálgama das nossas almas precisa ser feito com a mãe como esta, para que ela não seja um grão de areia, para que nós não sejamos um grão de areia. Para que ela não seja pedra, para que eu não seja pedra. Não há uma resposta. Não há um livro que possamos abrir e que vai nos dizer se está aqui a resposta. Se ela surgir, provavelmente surgirá da interseção, na qual às vezes o outro é uma parte e a outra parte somos nós. Às vezes a parte mais prejudicada não é o outro. Somos nós que tentamos ajudar. Nós que estendemos a mão e achamos que estamos socorrendo o outro. Às vezes estamos sendo socorridos, nós terapeutas, nós filósofos, nós professores. Às vezes somos salvos pelos nossos alunos. Servindo nossos alunos, as pessoas que atendemos no consultório, às vezes temos a nossa inspiração para a vida, o nosso sentido de viver. E alguns enganados pensam que, na verdade, é o contrário que está acontecendo. Nem sempre é o contrário, e nem sempre é dessa forma que eu falei. A resposta terá que surgir nesta interação, nesse encontro. Algumas páginas adiante, ela nos diz que uma das fontes de todos esses entendimentos, aliás, vem muito do que esperávamos do século que terminou. Era para ter sido melhor que os outros o nosso século XX. Agora já não tem mais jeito. Os anos estão contados, os passos vacilantes e a respiração curta. Era para o medo deixar os vales, deixar as montanhas. Era para a verdade atingir o objetivo mais depressa que a mentira. Era para já não mais ocorrerem algumas desgraças, a guerra, por exemplo, e a fome, e assim por diante. Mas não foi assim que aconteceu. E então, Chamborska, Wisława Chamborska, quando vai finalmente considerar-se e definir-se diante de tudo isso, o que ela encontrará? Ela que agiu dessa forma com relação à pedra. Ela que agiu dessa forma. Há um conto, um trecho dessa obra belíssima, entre tantos muito bonitos, dos quais uma mãe é entrevistada. O título é Vietnã. A todas as perguntas ela diz não. Até que finalmente o oficial diz: "E estes são seus filhos?" E ela responde sim. A única vez que ela responde sim. Quantas vezes precisou o não agir para que de alguma forma tivesse um pequeno espaço e uma luz surgisse? Um paradoxo completo. Ela diz: "Eu sou quem eu sou." Inconcebível acaso, como todos estes acasos. Fossem outros os meus antepassados, e de outro ninho eu voaria, ou de sob outro tronco, coberta de escamas, eu rastejaria. No guarda-roupa da natureza há trajes de sobra. O traje da aranha, da gaivota, do rato do campo. Cada um cai como uma luva, e é usado sem reclamar, até se gastar. Foi este o poema que, após eu ler da Szymborska, me fez conectar com este trabalho que estamos acompanhando, desta cineasta Zhang, nesse trabalho maravilhoso. E acho que ficará compreensível a partir do final da obra que vem agora. Nós nos comovemos com essa mãe, não foi? Com suas duas crianças, com os nossos irmãos, os nossos irmãos ursos, nossas irmãs aves, nossos irmãos florestas, nossos irmãos geleiras, nossos irmãos estrelas e tantos outros. Nos comovemos também. Estendemos as mãos também. É a pergunta que ela nos faz. E Szymborska, no final de sua obra, esses poemas foram selecionados seguindo a cronologia das publicações dela. Ela nos mostra que nós não temos tanto tempo assim para uma espera, pois as coisas continuarão mudando. E ela escreve isso quando se inspira nas nuvens. Para descrever as nuvens, eu necessitaria ser muito rápida. Numa fração de segundo, elas deixam de ser e tornam-se outras. Isso é próprio delas, não se repetir nunca nas formas, matizes, poses e composição. Sem o peso de nenhuma lembrança, flutuam sem esforço sobre os fatos. Elas lá podem ser testemunhas de alguma coisa. Logo se dispersam para todos os lados. Comparada com as nuvens, a vida parece muito sólida, parece quase perene, praticamente eterna. Perante as nuvens, até a pedra parece uma irmã em quem se pode confiar. Já elas são primas distantes e inconstantes. E a certeza de sabermos diferenciar entre nuvens e pedras se perde em muitas das nossas ações humanas.